Amigas e amigos da Web Rádio Áudio Ativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, segunda-feira, 4 de outubro, dia do cachorro, olha só, o melhor amigo do homem, então aproveita para dar um cheiro, dar um chamego no seu vira-latinho aí, porque hoje é dia dele, hoje é também dia do barman, que é outro amigo super importante, né? Ó, eu que sou muito mais do botequim, de mesa na calçada, do que de casa de shows e boates com balcões iluminados, vou estender então esse dia do barman a todo dono de birosca, todo mundo que trabalha com a barriga no balcão. Gosto nem de lembrar porque é gatilhaço, tô com uma saudade danada de sentar num bar, ouvindo um Inimigos do Ritmo tocando um pagodinho antigo. Pô, em breve, em breve. Vamos lá. Eu sou o Renan Basílio e hoje vamos falar sobre a arrancada do Vasco na Série B. Será que a gente já pode chamar assim de arrancada? Sobre o Botafogo que está oscilando no momento decisivo, está perigando aí. E mais uma vitória tranquila do Flamengo, do Renato Gaúcho. Meus companheiros nessa mesa de bar que a gente monta aqui toda segunda, sem álcool, sem samba. Aqui a gente fica ébrio só com informação. Fred Vidal e Adriano Assunção, no dia do barman. Quero saber de vocês. Começa aí, Fred.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. É isso, é o dia do melhor amigo dos humanos, né? Muito importante pra gente. É, ao lado deles, a vida traz muito mais sentido, é muito mais leve. É isso, parabéns a todos os barmans do Brasil.
Vamos lá, e você, Adriano?
Bom dia, Renan. Bom dia, Fred. Um abraço para todos os cachorros aí que, assim como a obra aí da casa do Fred, sempre fazem parte da trilha sonora das nossas gravações aqui na Áudio Ativo. E também um abraço para todos os barmans aí, profissão que em Minas Gerais é uma das mais bem pagas desde que o Cruzeiro caiu para a Série B. Open bar de abraço hoje, tamo junto.
Aguardando ansiosamente o dia da construção civil, o dia do mestre de obras, qualquer coisa assim, para homenagear a obra aí da casa do Fred. Da casa não, né? Em frente à casa do Fred. Mas vambora, você que está nos ouvindo agora, você já segue a Áudio Ativo no Instagram? Se ainda não, acompanha, procura a gente lá em audioativo.eco. É a melhor maneira de se manter por dentro de tudo que a rádio produz. No nosso site www.audioativo.com você encontra toda a programação, jornalismo, esporte, entretenimento, tudo isso você encontra em audioativo.com. Agora, se você prefere nos acompanhar pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, se inscreve no nosso feed nessas plataformas, assim os programas novos vão aparecer em destaque para você junto com os seus podcasts favoritos. Vamos começar? Vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco. O gigante da colina foi recebido nos braços do povo de Aracaju, correspondeu em campo e venceu Confiança por 2-1. O artilheiro Germancano e o zagueiro Ricardo Graça marcaram os gols do Vasco. Nirley fez o gol dos donos da casa. No final do jogo, aquele sufoco que o torcedor vascaíno já está acostumado, mas dessa vez o time segurou o resultado, garantiu a terceira vitória seguida na Série B. Adriano, fala pra gente sobre mais essa vitória importante do Vasco.
É, Renan, terceira vitória seguida do Vasco na Série B, um bom 2-1, e mais importante do que isso, né? O Diniz completou o quinto jogo dele no comando do time e ainda não perdeu, foram dois empates nos dois primeiros jogos e agora essas três vitórias seguidas. O Vasco realmente não está esbanjando o maior nível técnico de todos os tempos, né? Ainda comete alguns erros, ainda tem algumas falhas, mas esses resultados são bons, sobretudo nessa tabela maluca da Série B, em que todos os times têm a pontuação muito parecida, né? Então tem que ser muito destacada essa sequência de resultados. O Vasco começou o jogo com uma escalação meio diferente, né? O Diniz quis experimentar o Zeca de volante, botando o Riquelme na lateral esquerda e o Léo Matos na lateral direita. Eu não me recordo de ter visto o Zeca de volante nunca. Se você for até no Transfer Market, que é sempre muito bonzinho com a posição dos jogadores, o Zeca não tá nem como volante lá. Então foi uma invenção do treinador que se refletiu até no campo, né? O Vasco fez o primeiro tempo bem abaixo e não deu nenhum chute a gol nos primeiros 45 minutos de partida. Não à toa, o Diniz consertou a sua escolha de jogar com três laterais de ofício no intervalo. O Riquelme tinha amarelo, mas ele optou por tirar o Léo Matos e colocar o Gabriel Peck. Isso reflete um pouco como foi a atuação do Riquelme. Ele é muito novo, mas tem uma capacidade ofensiva muito boa. Ele é habilidoso, ele passa bem, ele se posiciona muito bem para criar jogadas. E ao mesmo tempo ele não compromete defensivamente, né? O que é um grande erro de muitos laterais jovens. E ontem ele jogou muito bem, né? E tem ganhado bons minutos com o Diniz. E o Gabriel Peck, né, que sempre que entra acontece alguma coisa meio atípica. No jogo do Cruzeiro, por exemplo, teve aquela confusão toda, porque ele botou a mão na bola, né? Mas dessa vez ele entrou bem e mudou o jogo, né? Mudou o jogo no segundo tempo. O Vasco abriu o placar logo com o Cano aos 61 minutos de partida. O Cano encontrando as redes mais uma vez depois de um tempinho, né? O Gabriel Peck faz a jogada com o Nenê, que encontra o Cano na área para ele girar e bater muito bem pro gol. E só 3 minutos depois, o Vasco faz uma jogada bem parecida e o próprio Gabriel Peck cruza para a esquerda para o Ricardo Graça desviar e abrir 2-0 para o Cruzeiro time. Duas jogadas trabalhadas pela esquerda do ataque, que se mostrou muito, muito forte, né, no Vasco nessa partida. O Nenê, o Gabriel Peck e o Riquelme foram os grandes criadores do jogo. A partida estava muito bem encaminhada, mas o Vasco precisa dar aquele sustinho na torcida, né? O confiança diminuiu aos 79 com o Nirley, depois de uma falha bem bizarra do Vanderlei. A bola é levantada na área, ele sai mal e não segura a bola, deixando o gol vazio por confiança diminuir o placar. E aí é aquilo que o Renan falou, o Vasco sofreu pressão, contra-ataque até o fim do jogo. O jogo teve 7 minutos de acréscimo, mas no final tudo foi tranquilo, a partida chegou ao fim e o Vasco conseguiu os seus 3 pontos. Vale destacar que quando o jogo ainda estava 0-0, o Leandro Castan faz um pênalti que não foi marcado pelo VAR. O árbitro decidiu manter a decisão deles de não ser pênalti mesmo depois de ter visto o vídeo. Anulação polêmica que pode ter prejudicado a confiança. O Leandro Castan às vezes comete alguns erros que um jogador com a experiência dele não deveria cometer. Ele deu sorte que dessa vez o pênalti não foi marcado, o que na minha opinião foi um erro, mas vida que segue. Mas no final das contas é mais uma vitória e o Vasco sonha com acesso sim, já que está só 5 pontos agora atrás do Goiás, que é o quarto colocado. Então realmente foi uma belíssima vitória do Vasco.
Legal esse bom rendimento do Riquelme, né? Se a gente pode falar de um bom legado que o trabalho do Diniz deixou no São Paulo, foi potencializar os jovens, né? O Gabriel Sara, o próprio Brenner, que rendeu uma boa venda para o São Paulo. Então, que ele consiga fazer isso também no Vasco. E quanto ao Vanderlei, mais uma falha, né? Mas o goleiro que foi contratado para dar segurança, para ser o dono da posição, e não é o que tem acontecido com o Vanderlei. Ajuda a explicar por que ele chegou no Vasco, né? Por que ele não, o Grêmio abriu mão de contar com ele. Bom, com o resultado, o Vasco chegou aos 43 pontos e subiu para a 6ª posição, 5 pontos atrás do Botafogo, do Goiás e do CRB, esses times que vêm logo à frente. Então, 5 pontos separam o Vasco de uma vaga no sonhado G4. Foi a primeira vez que o time garantiu uma sequência de 3 vitórias no campeonato e, por isso mesmo, né, voltou aí para essa briga pelo acesso à primeira divisão, como o Adriano falou, todo mundo muito próximo. Então, 2-3 vitórias te jogam lá para cima. Com o Fernando Diniz, são 11 pontos conquistados em 15 disputados, 7 gols marcados e 3 sofridos nesses 5 jogos. Para ficar no meme que viralizou entre a torcida vascaína nessa última semana, né, com o Diniz, o Vasco mostrou o seu potencial. A gente falou disso aqui já na semana passada, mas agora, depois de mais 2 vitórias, vou voltar pro assunto. O Vasco sobe, meus amigos?
Olha, o Vasco parece que acordou pro campeonato. No final do jogo ele levou uma pressão desnecessária. A torcida do Vasco sabe como é perigoso esse final de jogo pro Vasco, mas é um time que mostra mais vontade, né? As peças do time a gente sempre defendeu. São jogadores que têm qualidade para fazer o Vasco subir. Ainda mais com a chegada do Nenê, o time ganhou outras qualidades que faltavam pro time do Vasco, né? E também teve a chegada do Diniz, que pode ter mudado alguma coisa do vestiário. A entrevista do Gabriel Peck me fez pensar isso. Que ele diz que o Vasco vai subir e tal, parece que tá com sangue no olho. E é isso, se o time do Vasco tivesse sangue no olho desde o início da competição, estaria numa situação muito melhor. Porque várias vezes a gente disse que o time parecia muito mais desmotivado do que não tivesse técnica para jogar, não fosse um time bom. Enfim, os jogadores pareciam que estavam fazendo um favor pro Vasco de jogar na Série B. E ao meu ver, eu acho que acordaram tarde demais. Faltam 10 jogos e o Vasco precisa ganhar 6 ou 7. Mas assim, alguns dias atrás a gente dizia que precisava ganhar 10 ou 11. Então tem que pensar em cada jogo individualmente. A sequência depois do Sampaio Correia vai ser importantíssima. Para mim vai definir se o Vasco sobe ou não. São os jogos contra o Curitiba, Náutico, CSA, Guarani e Botafogo. Que é o pessoal que tem mais ou menos o mesmo número de pontos e o pessoal lá de cima, né? O Curitiba e Botafogo. Então, são jogos importantíssimos para o Vasco se quiser subir.
É, o CSA e o Guarani estão com 42 pontos, né? O Vasco está com 43. O Náutico também, que é o jogo antes deles, é na casa do Náutico, e o Náutico é um péssimo mandante. Nas últimas cinco partidas, o Náutico não ganhou, empatou duas vezes e perdeu três. E no final dessa rodada toda vai ter o Botafogo, né? Então, realmente, o Vasco tem várias finais até o final do ano. É, eu não acho que é muito impossível falar que o Vasco consegue subir, mas é aquilo, né? É muito time para pouca vaga. Só tem quatro vagas e vários times com várias pontuações iguais. Então, o Vasco pode sofrer por esse meio de campeonato conturbado que teve, né?
É isso então, essa sequência aí até o dia 7 de novembro, quando vão jogar Vasco e Botafogo, vai ser realmente, serão seis jogos bem complicados e bem decisivos para o Vasco. O Vasco vai pegar nessa sequência aí só times que estão ali na parte de cima da tabela, né? O Náutico e o Sampaio Correia são dois times que já tiveram lá em cima e que agora não estão mais brigando, mas são times que já mostraram alguma qualidade durante o campeonato. E no mais, é só time que está ali, é só confronto direto para o Vasco. Então, certamente essa sequência vai ser decisiva. Nós vamos estar aqui acompanhando essa maratona, mas agora vamos em frente, vamos falar do Botafogo. O Glorioso recebeu o Avaí no Nilton Santos e perdeu de virada por 2 a 1. Diego Gonçalves abriu o placar no Botafogo, mas Jean Kleber e Bruno Silva, conhecido do torcedor alvinegro, deram a vitória ao time catarinense. Além da derrota, preocupou mais uma vez o desempenho do time, desempenho fraco. No jogo todo foram só seis finalizações a gol do Botafogo. Adriano, o que está acontecendo com o Fogão? Conta pra gente como foi o jogo.
É, Renan, é o que você falou. Foi uma derrota bem amarga pro Botafogo, né? O Botafogo jogava em casa, com o público, contra o adversário direto na tabela. O Avaí agora é o segundo colocado, passou o Botafogo, e que decreta a pior fase do time desde que o Enderson Moreira assumiu, né? E a gente vive sempre elogiando o Enderson, mas realmente a fase agora é bem ruim. Nas últimas quatro partidas foram quatro pontos e somente 12 possíveis. O que, para um time com o potencial que tem e que a gente já viu, é bem pouco. O primeiro tempo da partida foi sem nenhum grande destaque. As duas equipes foram bem tímidas no começo do jogo. O momento mais importante foi o golaço anulado do Marco Antônio. Ele recebeu um bom lançamento, correu mais para a marcação, dominou e deu um bom toque de cobertura para cima do goleiro. Mas estava impedido, impedimento muito bem marcado. Mas vale destaque, ainda mais porque o juiz, de novo, Renan, era o nosso amigo, Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro que parece o Casemiro do Real Madrid. Então, sempre vale destaque. E no segundo tempo, a história do jogo se formou, né? Logo aos 4 minutos, o Chay cobrou o escanteio e o Diego Gonçalves deu um toque bem de leve de cabeça, que fez com que a bola desviasse do zagueiro do Avaí e entrasse no gol, 1-0 Botafogo. E isso que machuca bastante o botafoguense, talvez, né? O Botafogo começou ganhando e tomou a virada. E a gente já destacou aqui muitas vezes que um dos maiores destaques do time era a defesa. Mas além de tomar a virada, a defesa não foi bem sábado, e muito pelo contrário, né? Foi bem ruim. Tanto que o gol do empate do Avaí aos 16 minutos do segundo tempo mostra muito bem isso. O Jean Kleber, lá o jogador do Avaí, faz o levantamento bem de longe na direção à área. O Juvan, zagueiro, sobe para tentar tirar. E nem encosta na bola, ela quica na frente do Diego Loureiro e entra. É aquele tipo de gol que o cara tenta lançar na área, tenta cruzar, e aí passa por todo mundo, entra e na hora da entrevista ele fala: Não, eu quis chutar. É um dos gols mais tristes de se tomar no futebol e eu acho que é um dos que mais irrita a torcida. E para finalizar essa virada com chave de ouro, é o que você falou, Renan: tinha que ter a lei do ex, né? O Bruno Silva, que a torcida do Botafogo lembra muito bem, né? Até porque ele teve uma passagem até que boa, antes de ir pro Cruzeiro e seguir a vida dele. Ele pegou o rebote depois da jogada do Avaí e ninguém da zaga do Botafogo fez a cobertura na entrada da área. Então ele fez o gol e a vitória do Avaí saiu 2-1 para a final. O Gilvan e o Diego Loureiro foram os jogadores mais criticados da partida. E é até justo, de fato a defesa foi muito mal. Vale lembrar que o Canu não jogou, né? Ele estava lesionado, então ficou Gilvan e Diego Carlos, João Carlos. Mas muitos outros jogadores não foram bem. O Oyama jogou mal, o Navarro pouco apareceu Até o Diego Gonçalves, que fez o gol, não foi nem por bem. Realmente foi uma partida muito abaixo do Botafogo. O Rafael ficou de novo no banco de reserva, né? Só entrou no decorrer da partida. Então o Enders tem que começar a pensar em ver se ele... Se tem que botar mesmo o jogador, porque se ele veio para utilizar, né? Se ele não está entrando, provavelmente deve ser uma questão física, porque técnico realmente ele é superior que vários jogadores. E além da derrota, o grande destaque negativo também foi para a briga que o Enderson teve com os torcedores do Botafogo. Ele pediu o apoio da torcida, pediu para que eles gritassem, que eles batessem palma. E aí rolou uma discussão entre treinador e torcedor, que obviamente nunca é bom sinal. Né? Até a polícia teve que ficar por aí nos arredores. Isso tudo com a bola rolando, né? Tava 1-1 ainda o jogo. Eu não acho que a torcida do Botafogo deve ver essa situação como uma crise, mas sim como uma sequência de jogos ruins. O Enderson mudou o rumo do time do campeonato e ficar xingando ele na beira do gramado do jeito que foi, eu não acho muito correto. Mas enfim, derrota chata e um jogo bem importante e o Botafogo realmente não tá mais tão embalado assim.
Mas o Enderson também, né, cara? Ele começou no futebol ontem. Pô, tinha 700 pessoas no estádio, cara. Ele foi arrumar briga com 5 torcedores que estavam ali atrás do banco e isso virou... Até posteriormente, depois do jogo, ele manteve a postura nas entrevistas e isso virou um problema com toda a torcida. Então eu acho que faltou um pouco de inteligência aí pro Enderson, né? Pra lidar com a situação. Deixa o cara gritar, deixa o cara...
Isso abala o emocional, né, Renan? Porque é um negócio pequeno que vira um negócio gigantesco. O Enderson foi mal nessa também.
Com certeza. Enquanto o time tava ali tomando o sufoco do Avaí, parecia que ele tava mais preocupado em reclamar com 5 candangos atrás do banco. Poxa. Bom, essa derrota aí, o Botafogo manteve o Botafogo com os 48 pontos, né? E o time foi ultrapassado pelo próprio Avaí, que chegou aos 49, subiu para segundo lugar. O Glorioso agora é o terceiro colocado com a mesma pontuação do Goiás e do CRB. Então aquela gordurinha que tinha pro primeiro time fora do G4 acabou, tá zerada, tá com a mesma pontuação. E o CRB, que é o quinto colocado, é o próximo adversário do Botafogo. Esse resultado ligou de vez o sinal de alerta em General Severiano. O Adriano falou aí, né, dos últimos 4 jogos o Botafogo só venceu 1. O time não tá jogando bem, parece sem opções ofensivas, sem criatividade, muitos erros individuais, como nesse jogo aconteceu com o Gilvan e com o Diego Loureiro. E esse nosso aclamado professor aí, o Enderson Moreira, que a gente tem elogiado aqui bastante, que até então vem fazendo o grande trabalho da vida dele, também não se ajuda, arrumou essa confusão aí, voltou a mostrar esse lado desequilibrado que ele já tinha mostrado na estreia, né, quando ele ofendeu lá o quarto árbitro. Meus camaradas, então é hora de alguém chegar, chamar a responsabilidade e não deixar que um escorregão vire um tombo? O que vocês acham?
Renan, assim, eu concordo que foi uma atitude totalmente desnecessária e que pode prejudicar, assim, como prejudicou a imagem com a torcida. Mas assim, eu acho que o destempero do Enderson tem mais a ver com o time não jogando o que ele sabe que pode jogar. Então, acho que é normal ele ficar destemperado, só não acho justo ele descontar na torcida, né? E é óbvio que o Botafogo precisa ficar em alerta. O CRB, quinto colocado, tem o mesmo número de pontos que o Botafogo. Aí em sexto tem o Vasco, que agora é o que tá embalado. E é a reta final de campeonato, né? Próximo jogo contra o CRB é o jogo de 6 pontos, que nem se falou. Quem perder fica fora do G4, provavelmente, dependendo do resultado do Goiás. E 2 jogos depois pega o próprio Goiás, que também é o quarto colocado. E também tem o mesmo número de pontos. Então, assim, depois ainda enfrenta o Vasco. São jogos-chave pro Botafogo, né? Mas o Enderson também sabe disso, né? Sabe que esses jogos são muito importantes. Precisa manter a calma dentro do vestiário. Não deixar os jogadores ficarem nervosos. Eu acho que é um bom momento pros jogadores mais experientes do Botafogo, como o Carly, o Rafael, o Chay, chamarem a responsabilidade. E aí voltar aquele futebol do Botafogo que é envolvente, né?
Vamos então fazer aquela mesma análise que a gente fez rapidinho da trajetória do Vasco nessas 10 rodadas finais. Pro Botafogo, né? O Botafogo precisa aí conquistar mais 5 vitórias, né? 5 vitórias levariam o time a 63 pontos, que é uma pontuação que provavelmente vai garantir o acesso. Como que vocês acham que é o caminho das pedras aí pro Botafogo? Vai pegar Cruzeiro em casa, o CRB em casa agora, depois o Cruzeiro fora, Brusque em casa, Goiás fora, Confiança em casa, até o jogo contra o Vasco em São Januário, que a gente já falou.
Ô Renan, eu acho que a situação do Botafogo, mesmo com a derrota de ontem, é bem mais tranquila, na verdade, né? E se comparar com a do Vasco, por exemplo. O que só reafirma o que a gente tem falado semana após semana, né? Mesmo com a derrota, o Botafogo ainda é um dos favoritos para subir. Desses 10 times que ele vai enfrentar até o final, 6 são na parte de baixo e 4 são na parte de cima. E os principais jogos são logo agora, né? Nesse mês. contra o CRB, no dia 8, e o Goiás, no dia 26, já que os três times têm 48 pontos. Então, talvez o futuro do Botafogo seja definido mais rápido do que a gente pensa. Né? Porque se ganhar essas duas partidas e não tropeçar entre elas, né, nos confrontos contra o Cruzeiro e contra o Brusque, que são times que estão na parte de baixo da tabela, é muito difícil, pelo menos na minha opinião, que o Botafogo não suba. Né? Então, eu acho que o Botafogo consegue resolver muito bem a vida dele nesse mês mesmo.
E o Botafogo tem 5 jogos em casa e 5 jogos fora nesse final. Né? Em casa, onde é o melhor mandante do campeonato. E um dos jogos fora, por exemplo, é contra o Brasil de Pelotas na penúltima rodada. O Brasil de Pelotas já vai estar rebaixado. O Botafogo também fora de casa vai pegar a Ponte Preta, possivelmente já livre de uma briga contra o rebaixamento e já sem grandes ambições no campeonato. Então acho que o Botafogo continua com excelentes chances, sim, de conseguir esse acesso. Se a gente está falando, então, do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vamos logo falar dela, falar da Série A e começando pelo Flamengo. O rubro-negro recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã e passou por cima, 3-0, placar alcançado ainda no primeiro tempo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andréas Pereira marcaram os gols do jogo. O Furacão jogou com o time quase todo reserva e não foi capaz de competir com o Fla no jogo. Lembrando que os dois times vão voltar a se enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil. Fred, conta pra gente como você viu esse jogo.
Bom, o primeiro tempo do Flamengo foi perfeito, né? Era uma troca de passos que era efetiva, conseguia criar chances. E parece que o Flamengo joga com vários meios armadores no ataque, né? O Arrascaeta tem um bom passe vertical, mas o Andréas, o Gabigol e o Everton Ribeiro também conseguem armar boas jogadas, assim, com um passe que quebra a linha de marcação. E o Bruno Henrique que se beneficia muito desses passes porque é um jogador de velocidade. Também tem que destacar que o Atlético jogou com o time reserva, então não é o cenário que vai igual ao que vai ser na semifinal da Copa do Brasil. Mas voltando ao jogo, o Flamengo abriu 2-0 com 10 minutos de jogo, um chute na trave do Andréas, que aparentemente é viciado em chutar na trave. A bola bate no Everton Ribeiro e entra. O segundo gol já foi uma jogada que parece ser bem ensaiada, né? O Gabigol aparece na direita, faz esse cruzamento pro Bruno Henrique na segunda trave e é gol. Isso tem acontecido bastante, inclusive foi assim o primeiro gol no jogo da ida contra o Barcelona, na semi da Libertadores. Enfim, o Flamengo já abriu uma boa vantagem logo no início do jogo. Então tomou uma decisão muito inteligente, viu que o Atlético queria correr atrás do jogo e deixou eles jogarem um pouco mais. Então no contra-ataque fulminante, bem parecido com o futebol do Renato no Grêmio, o Flamengo foi lá e matou o jogo. Foi uma jogadaça, o Bruno Henrique dá um belo passe para começar, depois um toque rápido do Gabigol e uma ótima assistência do Arrascaeta, aquela câmera de trás. Dá pra ver bem ele olhando pros dois lados, com o Gabigol na direita e o Andréas na esquerda. Ele olha várias vezes pros dois e decide dar no Andréas, que finalizou muito bem. Assim, é óbvio que é perigoso você dar a bola pro adversário, tanto que o Atlético quase que tem um pênalti ao seu favor, né? Só não foi pênalti porque o Carlos Eduardo estava impedido no início da jogada. Mas com uma vantagem de 2 gols, pode ser uma boa alternativa se jogar no contra-ataque para surpreender. E foi isso, o Flamengo surpreendeu o Atlético. Falando do segundo tempo, aí é uma conversa totalmente diferente. O time parou de construir as jogadas e passou a ser mais dependente dos dribles, né? O Flamengo deixou o futebol coletivo de lado. Entrou o Kennedy e o Michael para tentar essas jogadas, mas eles não conseguiram criar muita coisa. E esse jogo mais individualista do segundo tempo não deu muito certo. Mas também pode ter sido para desacelerar o jogo ou até poupar os jogadores que vão ter uma sequência dura aí em outubro e novembro. A vantagem de 3-0 do primeiro tempo possibilitou isso. Mas meus destaques finais, o craque do jogo, Andréas Pereira, parece mais adaptado, tem muita qualidade técnica, a saída de bola dele tem sido perfeita, e quando ele sobe para ajudar na marcação, ajuda bastante, é um elemento surpresa. E outro destaque foi o Felipe Luiz, que a melhora que o Flamengo tem com ele em campo é alucinante. Eu não sou hater do René, eu acredito que ele é um bom jogador, mesmo estando mal nas últimas partidas. Mas o Felipe Luiz é um craque atemporal, né? E a saída de bola dele é uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Ele é gênio. E é isso, o Flamengo segue na briga pelo título.
Segue na briga, foi a 38 pontos, está no terceiro lugar, diminuiu a diferença para o Palmeiras, que empatou em casa com a Juventude. E o time paulista agora tem 39 pontos e 2 jogos a mais que o Flamengo. continua ainda a 11 pontos do Galo, líder do campeonato, que também venceu na rodada, e também tem dois jogos a mais. Mas eu quero continuar falando desse jogo porque, mais uma vez, a gente viu o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, né, como o Fred falou, o Flamengo dominante, avassalador e letal. O Flamengo que quando tem a chance, faz o gol. E é esse time que a torcida se acostumou, né, se acostumou a ver nos últimos anos, e quer, cobra, né, quer sempre ver o time jogando assim. Mais uma vez a gente viu o Bruno Henrique decisivo, nos últimos 4 jogos ele marcou 5 gols, fez todos os gols do Flamengo na semi da Libertadores contra o Barcelona, por exemplo. Um Gabigol que não marca desde aquele jogo contra o Santos, que ele fez 3, voltou agora a aparecer como garçom, até no Twitter ele brincou, né, que, falando da categoria dele como meia pifador. Teve a Arrascaeta jogando muita bola, Andreas Pereira que mal chegou e parece que já joga no Flamengo há um tempão. Minha questão é a seguinte, o futebol que o time jogou, como o Fred falou também, lembrou um pouco, em alguns momentos, em algumas jogadas, o time do Renato do Grêmio. Esse futebol jogado no primeiro tempo é o modelo que vai ser buscado para quem sabe o Flamengo aí conseguir sair vencedor das 3 e possivelmente 4 competições que ainda restam nessa temporada?
É, Renan, foi um primeiro tempo realmente muito correto do Flamengo. Como o Fred falou, a volta do Felipe Luiz, por exemplo, muda muito o jogo. A parte esquerda do Flamengo fica leve, a troca de passes ocorre muito facilmente. O Felipe Luiz é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil e já tem 30 e tantos anos, 35, 36, não me lembro agora, desculpa. É, fora o Andreas Pereira, né, que a gente também, que o Fred elogiou demais também. E é realmente um jogador zaça, né? Ele parece que tá jogando no Flamengo há anos, como você diz, né? O lance do ataque, do contra-ataque, eu fico até em dúvida. Será que o Gerson ia acompanhar aquela jogada? Porque o Gerson não é um jogador que corre tanto quanto o Andreas Pereira. O Andreas Pereira tem decisão correta, ele teve mais de 90% dos passes certos ontem. O Ilharão fez uma boa partida, a defesa funcionou. Poucos foram os erros do primeiro tempo, né? Se jogar como jogou no primeiro tempo, o Flamengo tem muita condição de ser favorito em todos os títulos que vai disputar até o final da competição. E falando sobre o Bruno Henrique e o Gabigol, né? O Bruno Henrique tá voltando até aquela fase absurda que ele viveu, principalmente em 2019. Como você disse, né? Na semifinal contra o Barcelona, onde o agregado foi 4-0, o Bruno Henrique fez os 4 gols. E sobre o Gabigol, mesmo que ele não esteja marcando gols e tal, ele tem ajudado de muitas outras formas, seja na movimentação, nos passes para gol, como foi ontem. Isso mostra a qualidade que ele tem e a gente já sabe muito bem. É realmente um time com grandes peças, individualmente falando, mas que além disso tem um coletivo muito forte, né? O entrosamento entre eles é realmente algo absurdo.
É, mas não tem só notícia boa para dar do Flamengo, não. O Flamengo teve 4 jogadores convocados para as seleções sul-americanas e vai jogar desfalcado nas próximas 3 rodadas do Brasileirão. Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla vão se apresentar às suas respectivas seleções e desfalcar o Flamengo contra o Bragantino, Fortaleza e Juventude. Isso porque a CBF voltou atrás do combinado e resolveu não adiar mais jogos por causa das datas FIFA. Pior para o Flamengo, que vai encarar essa sequência de jogos que foi dura no primeiro turno. Né? O Flamengo perdeu para o Bragantino e para o Juventude no primeiro turno. Vai encarar essa sequência agora sem alguns de seus principais jogadores. O que vocês pensam sobre essa situação, meus amigos?
É a isonomia da CBF, né, Renan? Assim, é óbvio que o Flamengo vai ser prejudicado por isso, inegável. Mas, por outro lado também, o Flamengo sabia dessa possibilidade desde o início do ano. Todo mundo sabia que o Flamengo perderia jogadores para a seleção regularmente. E alguém achou que a CBF ia adiar todos os jogos do Flamengo? Então, assim, o Flamengo vai ser prejudicado, mas é um prejuízo já previsto. O Flamengo montou um elenco para manter um nível parecido de futebol quando tiver desfalques. Muita gente até falava, o segundo melhor time do Brasil é o time reserva do Flamengo. Agora o Mateuzinho, o Vitinho, Michel e Pedro devem entrar no lugar dos convocados. É, eu ainda sou a favor de adiantar um pouco mais o Andréas, se ele tiver disponível para jogo, porque também tem a situação dele pode pegar um gancho por não ter feito quarentena. Mas eu adiantaria um pouco ele e colocaria o Diego como segundo volante. É, aliás, o Diego, o Felipe Luiz e o Diego Alves estão com um contrato novo, jogando muita bola, é merecido, e que possam se aposentar no Flamengo. Acho que a torcida do Flamengo ia gostar demais. São 3 jogadores excelentes, que têm bonita história pelo clube, né? Voltando à questão da data FIFA, agora o Flamengo pega o Bragantino, que não ganha 5 jogos no Brasileirão, o Fortaleza, que perdeu 4 dos últimos 5 jogos no Brasileirão, sendo que a única vitória foi contra o Sport, que ficou 2 meses sem fazer gol, e por fim joga em casa contra o Juventude, 15º colocado, mas que vem de dois bons resultados contra Santos e Palmeiras. E esses jogos que eu falei, se você quer ser campeão, você tem que ganhar os três, e o Flamengo tem elenco para isso.
É isso, nessa quarta-feira, 8h30, 20 horas e 30 minutos, Red Bull Bragantino e Flamengo jogam no estádio Nabi Abi Shedid, em Bragança Paulista. Mas agora vambora, que é hora de falar do Fluminense. O Tricolor não jogou no fim de semana, teve seu jogo contra o Santos, olha só, adiado pela própria CBF para o dia 27 de outubro, para que o time paulista possa contar com torcida. E aproveitou para dar folga para os jogadores, também focou nos treinos, visando a sequência do campeonato. O clima tá leve nas Laranjeiras, Fred fez aniversário, o Luiz Henrique está em grande fase, mas eu quero saber de vocês. Como que esse time do Fluminense pode melhorar ainda mais? Fred, onde você acha que o Marcão pode trabalhar para evoluir o desempenho e se consolidar de vez aí nessa disputa por uma vaga na próxima Libertadores?
Bom, o Fluminense já vem numa melhora desde que o Marcão assumiu, né? Mas eu acredito que o time pode ser mais regular dentro do jogo. Às vezes o Fluminense consegue armar boas jogadas, em sequência, e às vezes parece que ele não consegue ser envolvente na troca de passes. É, a velocidade do Luiz Henrique também é um ponto que precisa ser melhor explorado, como foi contra o Bragantino. Isso para mim é um ponto fundamental pro Fluminense. Para chegar na Libertadores, você precisa ganhar alguns jogos em que você não é favorito. E aproveitar um contra-ataque lançado pelo Luiz Henrique, e aí ele faz gol, dá o passe pro Fred finalizar. Assim, é um ótimo jeito de você matar esses jogos, né? O Caio Paulista também pode ser bem explorado assim, ele precisa pegar mais ritmo de jogo, mas é um jogador que já mostrou que pode fazer esse papel. A única questão que me preocupa um pouco é quem pode armar essas jogadas, né? O Iago é craque de bola, mas não sei se ele é um jogador para dar o último passe. O Nonato também, mesma situação. O André é um cara mais recuado. Assim, vou dar minha humilde opinião aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai discordar, mas eu acho que o Nenê faz falta para isso. Eu sei que ele não vinha jogando bem, mas é um cara que pode explorar esse passe vertical, um passe mais rápido. Enfim, minha humilde opinião.
Vai puxar a hashtag volta Nenê na torcida do Fluminense?
Não era nem para ter saído, então não vou puxar a volta.
Mesmo sem entrar em campo, o Fluminense manteve o oitavo lugar no campeonato e viu os seus rivais aí na luta pela vaga no G6, G7, G8, G9, que seja, tropeçarem. O Tricolor agora se prepara para ter, enfim, a volta da torcida nas arquibancadas do Maracanã. Depois do Flamengo, do Vasco e do Botafogo, o Fluminense vai ser o último dos cariocas a se reencontrar com sua torcida no jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza. 20 mil ingressos foram colocados à venda, além do ingresso, o torcedor que quiser ir ao jogo. Além do ingresso, o torcedor que quiser ir ao jogo precisa fazer um exame de Covid em um laboratório credenciado e estar com o ciclo vacinal completo. Meus camaradas, teremos, enfim, todas as torcidas de volta aos estádios carioca. A torcida do Tricolor pode fazer diferença nesse jogo contra o Fortaleza?
É, com certeza, Renan. Quem está muito animado, inclusive, é o Fred do Fluminense, né? Que fez aniversário domingo, como você falou, e já falou que quer presentear a torcida na quarta-feira com um gol contra o Fortaleza. O Fred, que inclusive, desde que retornou ao Fluminense, ainda não jogou com torcida no estádio, né? Imagina isso, um dos maiores ídolos da história do clube ainda não reviu a torcida desde que ele voltou, né? A torcida que gosta tanto dele. Os tricolores voltam depois de um ano e meio ao Maracanã e o Fluminense já especificou os pontos de venda, a retirada, assim como também todos os requisitos sanitários, né? Que as pessoas têm que estar em dia com a vacinação do coronavírus. Enfim, essas coisas óbvias que são bem retratadas, todo time gosta bastante de falar. Tomara que dê tudo certo, que nenhum problema sanitário ou extracampo atrapalhe esse espetáculo que é até que emblemático para os torcedores, né, para os jogadores do Fluminense, e que o Fluminense consiga, com o apoio da torcida, ter um bom resultado lá contra o Fortaleza.
Fluminense e Fortaleza jogam na quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Vamos terminar essa edição do Pontapé deixando uma nota de pesar pelo falecimento da tia Ruth, torcedora símbolo do América, que nos deixou na última quarta-feira e hoje, dia 4 de outubro, estaria completando 97 anos de vida. Fui a muitos jogos do América, em Edson Passos, Conselheiro Galvão, em Los Lares, lá em Xerém, e com chuva ou com sol a tia Ruth estava lá, toda pequenininha, com sua camisa vermelha, torcendo pelo seu América, viveu a boa vida, meus amigos. Adriano Assunção, Fred Vidal, mais uma edição do Pontapé entregue, sempre um prazer. Deixa seu recado final, Adriano.
Abraço, Renan, abraço, Fred. Abraço para a família da tia Ruth aí. E parabéns para ela que vai fazer aniversário hoje. E é isso, galera. Boa semana e até a próxima.
Valeu, Fred.
Valeu, Renan. Valeu, Adriano. Um abraço para a família da tia Ruth. Eu também queria deixar registrado que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook acabam de cair por aqui. Tomara que de noite, quando a gente esteja escutando isso, já tenha voltado tudo, porque eu não consigo viver sem, não.
Eu sou o Renan Basílio. A todas e todos que nos ouviram até aqui, meu muito obrigado. Sigo acompanhando a gente. Nosso agradecimento também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade e confiança na gente para estar aqui construindo coletivamente a Web Rádio Audioativo. Valeu, um abraço e até breve.